A partida. Alta madrugada, os meninos pularam da cama. Vestiram-se e, pé ante pé, dirigiram-se ao pomar sem que Dona Benta percebesse coisa nenhuma. Emília foi atrás muito tesinha, perceber na ponta dos pés. O visconde, de canastra às costas, fechava o cortejo. Assim que abriram a porteira, ouviram um canto de galo do lado do pé da goiaba. Cocoricocó! Pedrinho conheceu a voz. É ele, exclamou. Já está à nossa espera no ponto marcado. Correram todos para lá. Mas como nada vissem, pararam desnorteados. Nisso, um segundo cocoricocó se fez ouvir no alto da goiabeira. O menino invisível, além de guloso, não perdia tempo. Você está aí em cima? Perguntou Pedrinho de nariz para o ar. Não está vendo? Respondeu a voz. Acostume-se a saber onde estou sem me ver. E para dar a primeira lição, atirou com a casca de goiaba bem na cara de Pedrinho, dizendo, aprendeu? Aprendi, respondeu Pedrinho rindo. Agora desça, que quero apresentar minha prima Lúcia e os outros. Não é preciso. Sei que Lúcia é essa de narizinho arrebitado. A outra é a tal de Emília, marquesa de Rabicó. Só não conheço de cartolinha e canastra às costas. Esse é o ilustre senhor visconde de Sabugosa, um sábio. Que é que ele sabe? Perguntou a voz, arrumando com outra casca de goiaba na cartola do visconde. Todos no sítio consideravam o visconde um grande sábio, mas na realidade ninguém sabia o que ele sabia. Por isso atrapalharam-se com a pergunta. Mas Emília, que não se atrapalhava com coisa nenhuma, disse logo, toda espevitada. Ele sabe embolorar muito bem. Fica todo verdinho por fora quando quer. É doutor em bolor. Dessa vez, quem se atrapalhou foi a voz, que com certeza nunca tinha ouvido falar em bolor. De repente, puf! Barulho de alguém que pula da árvore ao chão. Era a voz que havia descido, plantando-se no meio deles. Estamos na hora, disse ela. Temos de partir antes que o sol nasça. Que é do mapa? Pedrinho tirou do bolso o mapa e apresentou. A voz pegou-o, abriu-o e ficou a ver. Narizinho arregalava os olhos, aquele mapa que se abria no ar como por si mesmo, e ficava parado. Pareceu-lhe uma coisa extraordinária. O misterioso menino era invisível, mas não tornara invisíveis os objetos que pegava. Isso deu imediatamente uma ideia a Pedrinho. Lembrei-me de uma coisa, disse ele. Como é muito enjoado lidar com um companheiro de viagem que a gente não pode ver, proponho que você traga uma pena no chapéu. Pela pena saberemos onde você está. Seria ótima ideia, respondeu a voz, se eu usasse chapéu, mas não uso coisa nenhuma sobre o corpo, senão todos me perceberiam, e de nada valeria ser invisível. Ai, que vergonha! Exclamou Emília, tapando a cara com as mãos. Que não dirá Dona Benta quando souber que estamos em companhia de um ente que não usa roupas? Deixe de ser idiota, Emília, ralhou o narizinho. Você não entende nada de criaturas invisíveis. Não podendo usar a pena no chapéu que não tinha, Pedrinho propôs que amarrasse a testa com um fio. Foi aprovada a ideia. Mas onde a pena? E fio? Tenho uma pena de papagaio na minha bagagem, gritou Emília. Arreie a carga, visconde, e abra a canastra. O visconde arriou a canastra, abriu-a e passou a boneca a pena de papagaio e um rolinho de fio de linha. A pena foi atada à testa do menino invisível, e desde esse momento não houve mais dificuldade em lidar com ele. A pena flutuante no ar indicava sua presença. Viva a peninha! Gritou Emília, e aquele grito foi um batismo. Dali por diante só iriam o chamar assim, de peninha. Resolvido daquele ponto, trataram de partir. Para isso, o menino invisível tirou de um saquinho certo pó de pirlipimpim. deu uma pitada a cada um e mandou que o cheirassem. Todos o cheiraram, sem espirrar, porque não era rapé. Só Emília espirrou. A boneca espirrava com qualquer pó que fosse, desde o dia que viu tia Anastácia tomar rapé. Assim que cheiraram o pó de Pirlimpimpim, que é o pó mais mágico que as fadas inventaram, sentiram-se leves como plumas e tontos, com uma zoeira nos ouvidos. As árvores começaram a girar-lhes em torno como dançarinas de saiote e depois foram se apagando. Parecia sonho. Eles boiavam no espaço como bolhas de sabão, levadas por um vento extraordinário e rápido. Ninguém falava nem podia falar, a não ser a boneca, que em certo ponto gritou: "Preciso mais pó, Peninha! Sinto que estou caindo." "É que estamos chegando", respondeu a voz. De fato, a tonteira começou a passar, e as árvores foram se tornando visíveis outra vez. Segundos depois, sentiram terra firme sob os pés. Tinham chegado. Os meninos abriram os olhos do tamanho de goiabas. Olharam em torno. Um rio de águas cristalinas corria por um vale de veludo verde. Na beira do rio, um carneirinho branco preparava-se para beber. Ao fundo, alta montanha azul erguia-se majestosa, e entre o rio e a montanha era a floresta. Estamos no País das Fábulas, também chamado Terra dos Animais Falantes, explicou Peninha. Vamos começar aqui a nossa viagem pelo mundo das maravilhas.